O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Style Web Rádio, Super Rádio 90 FM de Pouso Alegre, Minas Gerais, Super Rádio Vilhena AM de Vilhena, Rondônia, Talismã FM de Pesqueira, Pernambuco, Toca Tudo Web Rádio de Belo Horizonte, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje especialmente dedicado ao 14 Bis, conjunto vocal instrumental criado em 1979 por Flávio Venturini nos teclados, violão, bandolim e voz, Cláudio Venturini na guitarra e voz, Vermelho nos teclados, Sérgio Magrão no contrabaixo e Eli na bateria. Influenciados pelos Beatles e pelo rock rural, batizaram o conjunto em homenagem a Santos Dumont, que, como quase todos os integrantes do conjunto, nasceu em Minas Gerais. Flávio Venturini, que se desligou do grupo em 1987, e seu irmão Cláudio Venturini estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que contarão as histórias de alguns dos maiores sucessos da banda. É o caso de Planeta Sonho, parceria de Flávio Venturini com Márcio Borges. Você lembra?
Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei.
Em entrevistas a mim concedidas em 26 de outubro de 2011 e 5 de abril de 2016 em Brasília, Flávio e Cláudio me contaram a interessante história de Planeta Sonho. Mas antes disso, Flávio falou da satisfação de estar no programa e Cláudio de como se deu o seu encontro com a música. Flávio Venturini, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Bem, é um prazer estar aqui com você de novo, né? Falando mais sobre esse momento mágico da criação da música, né? Que cada compositor tem o seu universo. Eu sei que está sendo muito bom o seu trabalho, está dando muitos resultados, as pessoas estão gostando muito, então é ótimo estar aqui de novo.
Cláudio Venturini, como foi que se deu o seu encontro com a música? E fale um pouco também da sua formação.
Olha, eu, na verdade, eu sempre gostei muito das ciências exatas, sempre gostei de matemática, de física, de eletrônica, dessas coisas. Mas o Flávio tem 9 anos de diferença para mim, então você imagina, quando o Flávio tinha 18, eu tinha 9. Um pouco antes que ele começou a fazer os primeiros conjuntos de baile em Belo Horizonte, a gente morava numa casa que tinha uma cobertura grande, os ensaios eram feitos ali. Ou então num restaurante, uma churrascaria que meu pai tinha, também tinha a parte de cima, os caras ensaiavam lá todo dia. Então eu vivia, garoto mesmo, assim, jogando bola no meio dos instrumentos e vendo aqueles caras tocando os sucessos da época, né, dos anos 70 e tal, aquela coisa toda. Então aquilo vai ouvindo. E o surgimento dos Beatles, o Flávio virou fã número um logo, então ele põe os discos dos Beatles o dia inteiro para tocar em casa. E eu sentado ali, não tem como, aquilo vai entrando e vai ficando na sua alma e marcando pro resto da vida, né? Então aí a música começou aí para mim, embora eu achava que eu não seria músico. Eu achava que eu ia fazer engenharia eletrônica e pronto, que era a minha ideia inicial, mas não teve jeito.
Beleza, aí você foi para uma escola?
Não, não, minha escola foi dentro de casa mesmo. Eu comecei a ter aulas de piano junto com o Flávio, por incrível que pareça. E eu enganava a professora, que eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Então ela tocava, eu olhava, orelha pegava e puf, tocava. Até um dia ela trocou a partitura, eu toquei a mesma música passada. Aí ela falou, você tá me enrolando. Aí acabou a minha graça com a professora. Eu descobri que eu era melhor no ouvido do que com aquelas bolinhas pretas, entendeu? Mas nunca tive escola. Minha escola foi a garagem da minha casa, onde vivia Toninho Horta, Beto Guedes, Loborges, Milton, Tavinho Moura. Essa turma toda vivia na minha casa. A casa da minha mãe era um pensionato feminino. Moravam 42 mulheres. Era bem próximo do paraíso. De homem, só tinha eu e meu pai na casa. Por razões óbvias, por eu ser um garoto, eu morava na garagem, né? Porque não dava, né? Com aquele tanto de mulher dentro de casa. Eu ficava na garagem. Essa garagem era a mais frequentada de Belo Horizonte. Por todos os músicos. Por causa da música e muito por causa das meninas também. Até o pessoal do Clube da Esquina, a Cláudia Brandão, estava falando comigo ontem que ia colocar uma placa lá no lugar onde tinha essa garagem, porque ela foi importantíssima assim, na formação musical de muita gente. Muita gente passou por lá e só gente boa. Foi ali que a escola minha foi ali.
Flávia Venturini, Planeta Sonho, que é uma parceria sua com Márcio Borges, tem história?
O Planeta Sonho é uma música que talvez tenha vindo dessa minha parceria inicial com o Vermelho. Eu e o Vermelho, eu acho que a gente evoluiu muito mesmo. Dessa época eu te falei que a gente fazia musiquinhas de violão e tudo, mas quando a gente começou a ouvir aquele tanto de músicas, informações de fora, do Clube da Esquina, a gente começou a compor bem, assim. E a gente, uma coisa interessante, de compor em dois violões, cada um numa afinação completamente diferente do outro, do que a afinação normal do violão. Um violão numa afinação e outro no outro. Eu sinto muito a gente não ter nenhum registro disso, dessas composições. Chegamos a fazer uma música com Murilo, com essa característica, que chamava-se Brasileira. Essa música se perdeu no tempo. E o Planeta Sonho veio dessa nossa onda. Só que não era com o Planeta Sonho, não era com afinações diferentes. Mas era uma música de dois violões que a gente tinha feito. E a gente já tinha esse órgão. E eu lembro que daí surgiu aquele solo. Pá, 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 pá. Que é um solo de metais. Nisso a gente já estava começando a compor, né? Bastante com o Márcio. E acho que o Márcio foi visionário, né? Fazer essa letra. Foi uma música que estourou assim, de uma forma de tocar no Brasil inteiro. E até hoje é uma música muito forte nos shows. As pessoas gostam muito, né? Depois eu conheci uma gravação do Ney Mato Grosso, muito interessante, que ele fez. Fez um fantástico com essa música. E é uma música que acho que a gente... Eu às vezes não toco no meu show solo, talvez nos shows mais de praça, quando você quer uma música, ela é bastante animada, né? Mas tem uma letra peculiar, assim, né? Depois eles gravaram em inglês, o 14 Bichos chegou a gravar. Foi uma composição importante, minha com o Márcio.
Então foi assim que nasceu Planeta Sonho, composição de Flávio Venturini, em parceria com Márcio Borges, que ouviremos com o 14 Bis.
Ah!
Maravilha! Ouvimos Planeta Sonho, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, com o 14 Bis.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Flávio Venturini.
Foi grande a influência que o rádio teve desde que eu comecei a me interessar por música. Eu ouvia muito rádio. Me surpreendeu de conhecer, né, novas canções, e de uma forma, na época, importantíssima. Continua sendo, mas na época era praticamente a única forma que a gente tinha para ter certas informações, principalmente sobre música. Eu tive muitas músicas que foram sucesso em rádio. Eu acho que tem um fascínio o rádio, né? Assim, muito grande.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje especialmente dedicado ao 14 Bis, conjunto vocal e instrumental criado em 1979 por Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Vermelho, Sérgio Magrão e Eli. Após algumas apresentações em Minas Gerais, o grupo estreou profissionalmente em São Paulo, no auditório da Fundação Getúlio Vargas. Ainda em 1979, gravou o LP de estreia, 14 Bis. Depois lançou o LP 14 Bis 2, em 1980, Espelho das Águas, de 81, Além Paraíso, de 82, A Idade da Luz, de 84, A Nave Vai, de 85, 7, de 1987 e 14 Bis ao Vivo, de 1988. Flávio Venturini e seu irmão Cláudio Venturini estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que contarão as histórias de alguns dos maiores sucessos da banda. É o caso de Mesmo de Brincadeira, de Cláudio Venturini, em parceria com Vermelho e Mariozinho Rocha. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em 26 de outubro de 2011, Cláudio Venturini me contou a interessante história de Mesmo de Brincadeira. Mas antes disso, em entrevista concedida em 5 de abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini falou do 14 Bis.
A gente foi sonhando em fazer uma banda, eu, Beto e o Vermelho, né? A gente ouvia muito Gênesis, muita banda de progressivo, misturado. E o Beto estava num momento particularmente, eu acho o Beto um dos compositores mais geniais, caras que eu conheci, porque o Beto é multi-instrumentista. Então o Beto, o que ele pegasse, ele tocava bem. Então o Beto pegava aquele bandolim, ele tirava Jimi Hendrix no bandolim, aí tocava John McLaughlin no bandolim e as nossas músicas. Aí começamos a fazer uma música juntos. Na verdade, o Vermelho começou essa música com o Beto e eu fiquei com ciúme danado, porque eu ainda não estava naquela música. E a música foi se estendendo 5 minutos, 7, 9, 10 minutos. Aí um dia eu falei, eu tenho que entrar nessa música, pô. Aí eu fiz uma parte da música que é a parte cantada, a parte que tem letra. A música chama-se Belo Horror e letra do Márcio Borges, que foi uma parceria. Aí o Beto tinha gravado esse disco experimental no Odeon, gravou essa música e... Tempos depois, nisso eu fui para o Terço, né? Para o Grupo Terço, que foi uma outra experiência maravilhosa para mim, porque o Terço havia defendido uma música num outro festival em Belo Horizonte. Quando o Sai Guarabira me chamaram para gravar esse disco com eles, o disco Nunca, a banda que estava acompanhando eles era o Terço. E foi um reencontro, nesse reencontro eu já entrei direto para a banda, com a cabeça cheia de ideias, aquelas informações todas. Então eu fiz um trabalho muito legal no Terço, que estourou o Terço, né? entrei com uma linguagem de rock progressivo misturado com uma coisa de violões, de country, ou seja, o meu trabalho de sucesso assim, foi o Terço, né? Mas eu estava com meu coração lá no Clube da Esquina pulsando, e falei, pô, mas aquele trabalho ali, aquele povo ali, eu não posso me afastar daquilo. Larguei o Terço no auge, depois de dois discos de muito sucesso, para gravar um disco com o Beto. O Beto abandonou a ideia da banda, que a gente também ficou um pouco decepcionado quando ele abandonou a ideia de fazer a tal da banda. Mas ele também chamou a gente para gravar o disco, a página do Relâmpago Elétrico. Foi um disco importantíssimo, que é um disco muito de banda, os arranjos são muito de banda ali. E a gente ficou um tempo num sítio lá em Belo Horizonte, eu já com mais experiência no sentido de shows, né? Trouxe um pouco da minha experiência. Aí gravamos o disco, foi muito bonito gravar o disco. passou um tempo, o Beto foi seguindo a carreira dele. O Milton, eu já tinha conhecido o Milton. Já estava amigo do Milton, do Ronaldo. Ia para o Rio e ficava na casa do Milton, na Barra. Na época a Barra só tinha 3 prédios. Um deles era o do Milton. E a Angeli me falou, olha, eu vou gravar Nascente. Porque o Beto tinha gravado lindamente. E ela perguntou assim, quem que você quer que faça o arranjo? Eu tinha visto um filme chamado Lição de Amor, que a trilha era toda do Francis Rhyme. Eu tinha ficado apaixonado com aquela trilha. Eu falei, o Francis Rhyme. Eu já havia conhecido através do Milton mesmo. Ele falou, feito. Aí o Francis fez. E foi a música que lançou o disco Clube da Esquina 2. A música que foi para as rádios. Eu lembro da rádio JBFM tocar o Nascente, lançando o disco do Clube da Esquina 2. Aí eu considerei que eu entrei no Clube da Esquina. Aí participei de... Aí já estava com todo mundo, com o Wagner. Aí veio a turnê. E a turnê também começou só com o Lô e o Beto como convidados. Aí teve um problema com o Lô, que o Lô acho que resolveu não seguir mais a turnê. No segundo show em Belo Horizonte, o Milton me chamou. Olha, o Lô acho que não vai mais. Aí ficamos eu e o Beto Guedes de participação especial. Aí aquele diretor da Odeon, que tinha possibilidade ao Milton gravar o disco da Esquina, me viu cantando e falou, o Odeon está te chamando para gravar um disco solo. Aí teve uma reunião com o Ariozinho Rocha, que era o diretor artístico da Odeon, e a gente levou um demo, eu levei um demo com 4 músicas, e o que veio a ser o 14 Bis. Porque eu falei, não, eu não quero, eu abdiquei de fazer um disco solo, acho que eu fui bem generoso com 14 Bis. Eu falei, não quero gravar agora um trabalho solo, quero no futuro, quero sim, mas no momento estou acreditando nessa banda, que já era eu, Vermelho, Magrão, meu irmão Cláudio Venturini e o Eli Rodrigues.
Cláudio Venturini quer dizer que, mesmo quando você está brincando de fazer música, ela acaba valendo, né?
Foi o mesmo de brincadeira que foi. O título saiu porque eu falei isso. Eu falei, cara, mas eu fiz isso de brincadeira. Aí o cara falou assim: então é mesmo de brincadeira? A música ficou boa. Então, virou mesmo de brincadeira por causa de eu ter achado que era muito simples demais. Mas depois eu descobri que o mais difícil é fazer esses temas simples assim, né? Ó, o Vermelho, sempre eu fiz muito álbum, eu fiz mesmo brincadeira com o Vermelho, foi muito legal. Eu fiz o tema em Fortaleza, eu tava fazendo show lá e tocando e tal, aquela coisa. Mas eu tava numa fase que eu queria fazer música complicada. A gente tem umas coisas assim, besta, né? Eu queria fazer música cheia de acordes, não sei o quê. Aí fiz uma que não tinha nada, a música era simples demais, assim. Eu falei, pô, que música simples. Aí eu gravei na fitinha, os caras acharam a minha fita lá um dia. Aí levaram a fita para um bar que a gente ia no Rio de Janeiro, um bar chique pra caramba, que só ia todo mundo da composição, só que soltaram a fita no som do bar. O Mariozinho Rocha tava lá, diretor da Globo, né? Aí o Mariozinho ouviu e falou assim, a música é sucesso, vou fazer a letra disso aí. Mas tá faltando um pedaço. Isso aí tem alguma coisa aí que ainda não tá. O Vermelho falou assim, não tem que ter uma segunda parte, tem que ter um refrão. E ele fez o refrão pra música. Então ele trabalhou de uma maneira técnica na música, ele ouviu a forma da música e falou, ela tá muito boa, mas ela precisa de uma coisa, e foi exatamente onde ele colocou, e o Mariozinho Rocha fez a letra. A música foi em primeiro lugar no Brasil inteiro, foi a primeira música que eu gravei minha, e foi a primeira sensação de ver assim, nas paradas do Brasil todo, uma música em primeiro lugar. Fizemos Globo de Ouro, que era uma coisa assim, Globo de Ouro em primeiro lugar sempre foi o Roberto Carlos, né? Então o Globo de Ouro começava do segundo lugar, porque o primeiro todo mundo já sabia quem era. Então, se você fosse segundo lugar, na verdade, você era o primeiro, né? Porque o cara era hors concours, né? Foi muito bacana. E hoje continuo fazendo música com o Vermelho. Estamos fazendo agora algumas coisas já para o próximo CD do 14. Já temos algumas coisas prontas.
Então foi assim que nasceu, mesmo de brincadeira. Composição de Cláudio Venturini, Vermelho e Mariozinho Rocha, que ouviremos com o 14 Bis.
Vejo beijando você. vejo beijando você. Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia. Eu preciso te achar. Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr.
Maravilha! Ouvimos Mesmo de Brincadeira, composição de Cláudio Venturini, Vermelho e Mariozinho Rocha, com 14 bis.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cláudio Venturini.
Se não fosse o rádio, o 14 Bis não existiria, né? Graças a Deus, logo no primeiro disco, a gente conseguiu atingir assim, o Brasil todo através da rádio, né? E a rádio me traz a memória também de quando eu sempre chegava da escola, meus pais não estavam em casa, eu almoçava sozinho, então eu almoçava com o rádio. Meu companheiro sempre foi o rádio. Eu tomo banho com o rádio. Ele realmente é meu grande companheiro, até no chuveiro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Tom Social de Santana, São Paulo, Rádio Tomba FM de Paratinga, Bahia, Toque Brasil Web de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais e mais esta rádio parceira, que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje especialmente dedicado ao 14 Bis, conjunto vocal instrumental criado em 1979 por Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Vermelho, Sérgio Magrão e Eli na bateria. Na década de 1990, o grupo lançou os discos 4x4 em 92, Siga o Sol em 96. Este CD contou com a participação especial de Flávio Venturini, que havia se desligado do grupo em 1987 para seguir carreira solo. E ainda o CD Bis Acústico, em 1998, que contou com a participação de vários artistas. Flávio Venturini e seu irmão Cláudio Venturini estão nos acompanhando durante todo o programa, ocasião em que contarão as histórias de alguns dos maiores sucessos da banda. É o caso de Sonhando o Futuro, de Cláudio Venturini, em parceria com Lô Borges. Você lembra?
Eu vim pelo som, eu vim pelo ar, e mergulhei até quando eu conheci, sonhando o futuro.
Em entrevista a mim concedida em 26 de outubro de 2011, em Brasília, Cláudio Venturini me contou a interessante história de Sonhando o Futuro. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. Eu pergunto a você, Cláudio Venturini, como é que funciona o seu processo criativo?
Eu primeiro gosto de estar assim, tranquilo em casa, eu gosto de silêncio, não gosto de muita gente perto de mim para compor, eu gosto de estar sozinho. E fico ali dedilhando o violão e realmente tem hora que você acha um acorde certo, alguma coisa te puxa, um fiozinho. Quando você acha aquele fiozinho, você começa a desenrolar. Começa a puxar aquele fiozinho e vai vindo. E para letra, para compor, geralmente quando eu estou fazendo isso, eu gosto de ler poesia. Então tem as obras do Drummond, de um monte de outras, principalmente o Drummond, eu adoro o Drummond. Então quando eu estou com alguma ideia, assim, eu pego um livro do Drummond e vou procurar algum poema que ele falou mais ou menos para aquele assunto que eu gostei. Aquilo você lê, você se inspira.
Você é melodista e letrista?
Sim, faço as duas coisas.
O que flui mais facilmente, mais tranquilamente?
Ah, fazer a melodia e a harmonia é uma coisa mais tranquila. Onde, para mim, começa assim, tem gente que começa pela letra, né? Para mim, invariavelmente, começa pela melodia. Aí eu puxei isso um pouco do Flávio, que o Flávio também é assim, de tanto tocar com ele, de conviver todo dia, assim, ver o processo dele, meu processo ficou um pouco assim. Embora hoje eu veja ele fazendo, às vezes, letra primeiro, assim, eu falei, achei até estranho, falei, Flávio, você não é disso, tipo, assim. Mas ele gostava de fazer música com qualquer coisa escrita. Eu me lembro uma vez ele fazendo uma música com a bula de remédio, porque ele achou o encadeamento de palavras, ele usava essa técnica, pegava qualquer palavra, qualquer jornal, qualquer coisa, e fazia com aquela palavra que tivesse ali, depois era só substituir as palavras por palavras. Mas o problema era a métrica. Então, se você achasse uma métrica legal, aí um dia não tinha nada, ele pegou uma bula de remédio. Eu falei, isso aqui é fazer música, né? Até com bula de remédio. Fazendo o nome daquelas drogas, assim.
Cláudio Venturini, então, ouvir uma música bonita te inspira a compor outra?
Eu fiz uma, por exemplo, Sonhando o Futuro, eu fiz com o Lô Borges. Essa música eu fiz por causa de uma música dele. Ele chegou, a gente estava trabalhando junto, a gente estava produzindo um negócio. Todo dia de manhã ele ia para minha casa, a gente gravava o dia inteiro. Chegou um dia de tarde, final da tarde, ele falou assim, ah, vou te mostrar uma música nova, acabei de fazer. Falei, ah, deixa eu escutar. Ele me mostrou aquela, quem sabe isso quer dizer amor. Eu vim chegando na frente do sol. Quando ele acabou de tocar a música, eu chorei. Falei, bicho, que é isso? Ele falou assim, você não é o primeiro, você é a terceira pessoa que eu mostro a música, os três choraram. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, mostrei pra minha mãe, pro Milton, e agora mostrei pra você. Eu falei, nossa, ele foi embora, eu fiquei doente com a música, né? Completamente doente. De noite... eu comecei a fazer uma também. Fiz uma no dia seguinte de manhã, ele chegou. Falei, alô, aquela sua que você me mostrou ontem, me fez fazer essa aqui. Ele falou assim, bem, então se foi ela que fez, então a letra é minha. Aí ele fez a letra, a gente gravou, Beto Guedes gravou. Então às vezes uma coisa puxa a outra, às vezes uma música puxa a outra, às vezes uma coisa que você leu, né?
Então foi assim que nasceu Sonhando o Futuro, composição de Cláudio Venturini e Lô Borges, que ouviremos com 14 bis.
Eu vim pelo som, eu vim pelo ar, e mergulhei a terra do sol, sonho do futuro. Vim pra te ver, pra te acompanhar, mudar a direção do nosso amor e acender tudo. Podemos misturar sons, fazendo as canções. Eu nunca imaginei a gente assim, tanto amor, amor para ser. Amar é o que vale. Só não quero mais do que dar de nós, nem viver só. Você tem o dom de me transportar, me leva pra bem longe do que faz qualquer absurdo. Na vida real, nem quero saber mais. Eu mergulhei no fundo com você, dei voltas no mundo. Agora vamos nós dois, ou multiplicar três. Eu nunca imaginei a gente assim, tanto amor. Só não podemos duvidar de nós, nem vivermos só. A nossa estrela vai brilhar, na correnteza te encontrar, e navegar no imensidão. Estaremos sempre juntos. Eu não sou
maravilha! Ouvimos Sonhando o Futuro, composição de Cláudio Venturini e Lô Borges, com o 14 Bis.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje especialmente dedicado ao 14 Bis, conjunto vocal instrumental criado em 1979 por Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Vermelho, Sérgio Magrão e Eli. Em 1999, o conjunto se apresentou com o Boca Livre no Metropolitan, no Rio de Janeiro. O show foi gravado ao vivo, gerando CD Boca Livre e 14 Bis ao vivo, lançado no ano de 2000. Em 2004, foi a vez do CD Outros Planos. Flávio Venturini e seu irmão Cláudio Venturini estão nos acompanhando durante todo o programa, ocasião em que contarão as histórias de alguns dos maiores sucessos da banda. É o caso de Sem Final Feliz, de Cláudio Venturini, em parceria com Luiz Carlos Sá. Você lembra? Em entrevista me concedida em 26 de outubro de 2011, Cláudio Venturini me contou a interessante história de Sem Final Feliz. Mas antes disso, falou de sua relação com os parceiros. Relação de parcerias. Como é que funciona? Você faz uma melodia, entrega, recebe uma letra, faz uma melodia em cima?
É, gente, eu geralmente mando a música, eu vou na casa da pessoa, o Sá, por exemplo, fiz uma música outro dia com o Sá, aí fui lá pra casa dele, aí toquei, a gente tocou junto a música e tal, ele já sentou, já começou, e assim, aquele cara que trabalha sério, já pega, não, isso aqui, assim vamos fazer, assim não vamos mudar, o Márcio Borges também é muito assim, aliás, o Márcio Borges é um dos melhores melodistas que eu conheço, assim, você canta uma música pra ele, você passa uma melodia pra ele, qualquer curvinha que você fizer, ele não vai se esquecer.
E ele vai...
Você canta uma vez pra ele, porque tem gente que fica ouvindo várias vezes pra pegar a melodia, né? O Marcinho cantou uma vez, entra na orelha dele, ele não esquece mais, ele fica ali com aquele negócio na cabeça e faz com qualquer detalhezinho melódico que você tenha adicionado, ele coloca a letra ali. Então, tem que mandar com ele, tá certo, porque você fala, ah, ele vai mexer um pouquinho, não vai mexer nada, ele vai mandar tudo que você pediu. E não é todo mundo que é assim, tem gente que, por causa daquele negócio da palavra, né, para não perder a palavra, sacrifica um pouquinho a melodia e tal. Com ele não tem isso, não. E é um cara bom de trabalhar, para você chegar, ele olha, você vê a letra aí, você olha a letra, e ele, você tá gostando? Não, pode falar, que não é, isso aí não tá bom, vamos fazer agora. Pode tirar aí, vamos fazer, entendeu? É uma pessoa boa de trabalhar, assim, disposta a qualquer mudança, sem milindres, sem, sabe, esse ego que muitas vezes o cara, você manda um letrista pra você falar pro cara que aquela palavra ali você queria trocar, já fica cheio de dedos e tal, mas assim, pô, fala logo na cara, tá bom, não tá, entendeu? Eu gosto de gente assim porque é bom de trabalhar, né?
Você agora mostrou experiências, você com a melodia e usando letras de letristas que são seus parceiros, né?
Sim.
Tem outro tipo, por exemplo, você recebe uma letra e faz uma melodia?
Já me mandaram, eu recebi uma outro dia, pela primeira vez eu recebi uma em inglês, do Zé Eduardo, um cara que trabalhou com a gente no primeiro disco, aliás, ele foi quase um integrante da banda, assim, ele morou muito tempo em Londres, então ele gosta de compor em inglês, eu tava trabalhando numa canção dele, instrumental, que ele fez para um quadro de um amigo dele, olha só, para uma exposição em Londres com música em cima de pintura. Aí ele queria que eu mexesse na música, eu mexi na música, papapá. Aí um dia ele me mandou, assim, tem algumas duas semanas, ele mandou a letra em inglês. Falou assim, olha, é mais ou menos dá pra ir pra um lado de um blues, a métrica, meio blues e tal. Vê o que, é que você tem aí pra fazer. Eu vou começar a experiência nova agora. Vamos ver o que, é que vai dar. Sem Final Feliz, essa é a síndrome ao contrário. Eu tinha a síndrome do Peter Pan, essa é da Cinderela, né? Do que não tem final feliz, entendeu? A coisa não nem sempre, assim, não existe príncipe encantado, não existe. Ele entrou numa dessas, falou assim, a vida está muito certinha, não pode saber que não é assim. Não tem essa história de que vai ficar tudo certinho. Vamos fazer uma que não tem final feliz. Então, foi essa história. Foi a primeira música que eu fiz com o Sá.
Então foi assim que nasceu Sem Final Feliz, composição de Cláudio Venturini e Luiz Carlos Sá, que ouviremos com 14 Bis.
Música.
Maravilha! Ouvimos Sem Final Feliz, composição de Cláudio Venturini e Luiz Carlos Sá, com o 14 Bis.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom. Mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade das músicas gravadas pelo grupo mineiro 14 Bis. E a música da vez é um dos maiores sucessos do grupo, Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges. Você lembra? Em entrevistas a mim concedidas em 26 de outubro de 2011 e 5 de abril de 2016 em Brasília, Flávio e Cláudio me contaram a interessante história de Linda Juventude. Então, eu gostaria que você contasse como curiosidade a história de Linda Juventude.
Ah, sim, a história da Linda Juventude. A gente saindo de uma gravação na Odeon, a gente estava com o disco pronto. Praticamente pronto, não tinha, ninguém pensava em uma música a mais, nem nada, então só gravando vocais, aquelas coisas e tudo, e eu tava na casa do Flávio, né, tava hospedado lá, a gente chegou da gravação umas 3 horas da manhã, tinha gravado desde 3 da tarde até as 3 da manhã, todo mundo pregado, cheguei em casa, fui deitado, deitei lá no quartinho no fundo, aí o Flávio pega o violão e começa, e eu tô lá ouvindo, uma vez, duas vezes, três vezes, 100 vezes, E ele começou a fazer melodia. Ele gravava, sempre tem um home studio. Gravava e foi fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta voz. Foi abrindo os vocais. Eu falei, eu vou levantar, porque não vai ter jeito. Não vou dormir nessa casa mais hoje. Com esse cara fazendo música às 5 horas da manhã, né? Eu já tava ficando bravo com essa música. Eu falei, pô, bicho, isso é hora de você fazer. Dá pra ser amanhã, não tem que ser agora. Aí ele terminou a música, não teve jeito. Ele acabou a música naquele dia, naquele momento. Dia seguinte ele pegou essa música, deu pro Márcio Borges. E o Márcio Borges trouxe uma letra fantástica chamada Nascimento, não era a Lei da Juventude, chamava-se Nascimento, porque era uma homenagem ao Milton Nascimento, que eles estavam na época um pouco afastados, não obrigados, eles estavam por algum motivo qualquer, sem se ver há um tempo, mas assim, acho que ficou com saudade dele. E fez, então, os Abelê, Zumbi e Besouro, né, que são três figuras negras, né, os Abelê é um pássaro preto, Zumbi e o Besouro negro. E a vespa que produz mel é só o Milton Nascimento, né? Então, sabendo disso, você lê a letra é todinha falando da história dos dois do Clube da Esquina, né? Página de um livro bom. Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós, né? Falando das histórias dele, Vidas Bonitas da Esquina, do Clube da Esquina, né? Mas muita gente ouve essa música e não imagina que ela é feita totalmente para o seu Milton Nascimento.
Beleza. Flávio Venturini, Linda Juventude, uma parceria sua com Márcio Borges. Tem história o surgimento da melodia?
Eu lembro que Linda Juventude foi uma noite que eu virei. Inclusive, meu empresário, gente, é engraçado. Quando eu faço alguma coisa assim, que exige muita energia, né? Eu já estou mais maduro hoje, não tenho mais a energia de garoto mais, né? Assim, mas eu sou um cara que adora viajar, ir para os lugares, não tem preguiça para essas coisas, tem uma energia boa assim ainda. E ela fala, nossa linda juventude. Tipo assim, né? Porque essa música tem essa energia, né? E eu me lembro que foi uma ideia que eu tive, que eu tinha um violão, que eu me lembro que um dia o Liminha me parou na rua para perguntar, que som é aquele do Linda Juventude? Vem cá, conta o segredo aqui daquele som do Linda Juventude. Falei, cara, não tem segredo. Eu passei eu tinha um violão que tinha três cordas para um lado, três cordas para o outro, um ovation antigo. Aí eu passei um pelo um chorus, por um efeito. Na gravação eu dobrei com um violão Martin. Dei uma sonoridade diferente, que soou muito bem aquilo no rádio, né? Mas eu lembro que eu fiquei a noite inteira fazendo aquela melodia. E fiquei muito feliz, assim, um dia amanhecendo e terminando aquela música. A gente estava fazendo um disco do 14 Bis, que foi um disco interessante, que a gente tinha reformado um contrato com a gravadora e pegado uma bela grana, aqueles bons tempos em que as gravadoras não davam luvas ainda, né, para os artistas. O 14 Bis estava muito bem estourado dentro da gravadora, né? Pegamos aquele dinheiro, fomos para Nova York, gastamos tudo, até o último centavo, em instrumento também, que a gente investia em música, né? Foi tal assim a coisa que chegou no final, estava um dizendo assim para o outro, você está me devendo 25 centes. E a gente já estava contando os centes no final, porque a gente gastou tudo. E voltamos e eu fiz essa música com esses novos violões. Eu trouxe uma vez, trouxe um violão Martin. O Márcio me surpreendeu muito com essa letra. O Marcinho é um letrista surpreendente, né? Assim, eu acho, adoro as músicas dele e, como a gente falou, cada letrista tem a sua característica, né? O Marcinho é um cara visceral mesmo, assim. E essa música foi feita em homenagem ao Milton, né? Porque eu também perguntei, um dia o Arthur Chechel me sacaneou naquela coluna dele do Globo, não sei se era no Globo ou se ainda era no JB. Que eu adoro Arthur Chechel, adoro as opiniões dele, assim, o humor dele, né? E aí ele falava sobre as letras que não significam nada. Ele citou aquela do Djavan, que é famosa, né? E aí um dia ele citou o Linda Juventude, era o nome da coluna, entendeu? Né?
Entendi.
Falei, a glória, ser citado pelo Arthur Chechel como... né? E aí, então... Mas eu lembro que eu perguntei ao Márcio o que significava. E ele falou, não, é uma homenagem ao Milton, né? Joia marrom, raça como nossa cor. E ele cita o Clube da Esquina, né? Pobres de nós, né? Vidas pequenas da esquina. E no fim ele fala vidas bonitas da esquina, né? É uma música em homenagem ao Milton Nascimento.
O Cláudio Venturini contou que ele foi passar essa noite na sua casa... E queria dormir, você estava...
Que ele estava lá essa noite. Ele não deve ter dormido, porque eu fui até de manhã fazer essa música.
Ele contou como curiosidade, que ele viu nascer, né? E o rio nascer. Então foi assim que nasceu Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, que ouviremos com o 14 Bis. Maravilha! Ouvimos Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, com o 14 Bis. Cláudio Venturini, eu queria te agradecer a generosidade de abrir o coração e contar suas histórias para o programa Então Foi Assim, para os ouvintes do Brasil todo.
Isso aí é um prazer poder dividir com as pessoas, isso que às vezes a gente até faz algumas vezes nos shows, a gente conta uma história ou outra, mas não tantas assim, né? E me desculpem se eu esqueci alguma passagem nessa, que sabe como é, anos 80, muita vodka, muita coisa se apagou aí por esse caminho afora. Mas quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade de poder falar com o seu povo,
Venturini, essa agradeço tudo. Imensamente a sua generosidade em me receber, abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ok, bom. Admiro muito o seu trabalho, Muito obrigado por fazer parte desses grandes compositores que você está acompanhando a carreira, e acho isso muito importante, porque sempre se reclamou que a música brasileira precisa cada vez mais de ser da história, né? de ser reconhecida, né? De ser registrada a história de tantas coisas legais de uma música tão rica como a nossa. Obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá, Zika Zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações, saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram...
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.